essa vida e essa situação nas tuas mãos, em nome de Jesus.
Amém.
Glórias ao Senhor. A paz seja convosco.
Amém.
Glorifico o nome do Senhor pela sua vida.
Amém.
Que tem colocado prazeres humanos, desejos humanos, situações humanas em segundo plano e coloca em primeiro plano a busca do Senhor. A gente sabe que há tempo para todas as coisas. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para trabalhar e há tempo para descansar. E também há tempo para buscar o Senhor. E as pessoas, elas trocam as prioridades. E a gente tem que entender que o Senhor, Ele nos dá 6 dias da semana para nós fazermos o que nós quisermos. Se você procurar fazer a conta lá, 24 vezes 6, eu não vou lançar a conta de cabeça, eu não vou acertar. Mas você tem que oferecer ao Senhor um dia de adoração. E é esse dia que você está oferecendo. Não falo daqueles que não estão aqui, mas falo daqueles que estão aqui. Eu agradeço a Deus porque você tem entendido que a prioridade é, como o Sebastião falou, e me alegra a oração dele, que o Senhor possa cuidar da nossa vida espiritual. Os tempos são maus. Os tempos são maus. Falar para a Rosângela, a tristeza de quando eu vi um vídeo lá da UNB que foi postado em que jovens, que podiam ser nossos filhos e netos, eles cantando beijo homem, beijo mulher, eu beijo quem eu quiser, e ali a flâmula lá do GLBT lá. E isso a gente tem visto que é uma coisa que tem inundado toda uma geração. Estava com o Rosângela lá na Chapada dos Veadeiros esses 2 dias, e aí a gente viu uma moça numa outra mesa conversando com um casal, e fala assim, pois, a menina tem 16 anos, ela olha no espelho, e se ela se vê homem, ela é homem. E se ela quer ser mulher, ela é mulher. E nós vivemos o fim da nossa cultura ocidental. É sério dessa maneira. A cultura, ela tende a acabar quando começa esse tipo de coisa. E você não tem que confiar em mim, mas você pode abrir livros de história seculares que falam da cultura grega, que falam da cultura babilônica, que falam da cultura romana. E você vai vendo as culturas, elas caminhando numa direção de perversão, de liberalidade. E a gente vê que a nossa geração, dos nossos filhos e dos nossos netos, elas estão nessa situação. A situação da nossa sociedade, daqui a 10, 15, 20 anos, se o Senhor não intervir, vai ser uma Sodoma e Gomorra, um caos totalmente generalizado, em que esses jovens, eles acham que eles estão tomando uma decisão de liberdade, mas eles estão perdendo totalmente uma base moral, em que lá na frente eles vão ficar totalmente perdidos. As pessoas, elas vão estar andando como se estivesse andando no escuro, no meio de uma névoa, e elas vão cair em buracos e não vão saber o que fazer. Essa é o futuro da nossa sociedade.
Aleluia.
Talvez nós contemplemos isso, infelizmente, porque a coisa está caminhando de uma maneira muito escandalosa, em que os valores morais, eles são jogados fora para colocar os valores imorais ou amorais. Imorais porque não tem moral nenhuma, amorais porque a pessoa não tem padrão. O imoral, ele olha para o moral e fala, eu não quero. O amoral, ele não tem padrão nenhum. Tudo pode, é liberado. E para isso também você não tem padrão em violência, em comportamento, em relacionamento, em nada. Tudo pode. Fim da sociedade ocidental. É isso que nós estamos caminhando. E aí você olha para uma sociedade oriental, para o muçulmano e tudo mais. Para esse povo começar a dominar e controlar e começar a executar aquelas leis radicais, é muito, muito fácil. Por isso que nós temos que orar. Pastor, as orações mudam as coisas. As orações mudam as coisas. Eu ia começar por bem-aventurados mansos, mas vamos para a oração. As orações mudam as coisas, as orações mudam as coisas. Nós mudamos o coração de Deus? Não, nós não mudamos o coração de Deus. E como é que fica isso, pastor? Fica porque o Senhor, Ele se satisfaz, muitas vezes, com o sacrifício do seu povo. A gente vê isso em Jonas, eu vou citar mais para frente. Quando aquela ordem sobre a cidade de Nínive que era uma cidade promíscua, uma cidade ruim, uma cidade má nos moldes da nossa sociedade dos dias de hoje. E Deus fala, vou destruir essa cidade. Manda o profeta Jonas. Tem toda a historinha lá de baleia e tudo mais, não é uma historinha, é uma história real, mas eu digo que é tudo só uma preparação para o que vai acontecer. E quando aquele homem passa por toda a cidade pregando arrependimento para pessoas com o coração duro, aquelas pessoas se arrependem. E Deus, a palavra de Deus diz que ele se arrependeu, e a tradução é infeliz, porque Deus não se arrepende no sentido de que ele cometeu um erro e volta atrás, não. Mas aquela palavra arrependimento quer dizer que ele se satisfez com aquilo que viu no meio daquele povo. Havia um juízo, aquele povo se arrepende, e ele fala para ela, fala assim, eu estou satisfeito com o arrependimento. É como se ele comutasse uma pena, entendeu? Numa situação mais amena, mais branda, porque ele vê a situação em que aquela pessoa se colocou, e aquele povo se colocou. A oração muda as coisas, nós temos que orar. Nós temos que curvar as nossas cabeças, gastar tempo em oração pelas vidas. Nós temos que nos compadecer, como o irmão dos reis falou, parece que tocou em mim, toca mesmo, porque isso chama-se intercessão, é um outro grau de oração. É uma hora que você olha para uma situação em que você não pode fazer absolutamente nada e você se compadece de uma situação. Situação semelhante à minha irmãzinha lá de São Paulo, hoje pela manhãzinha, 6:30 da manhã, ela falando de uma dificuldade dela lá, ela chorava e eu falei assim, não posso fazer nada. E aí meu coração se compadece. Os nossos corações têm que ser compadecidos. A gente tem que olhar para essas situações não como situações normais. Por isso que nós temos que orar. E aí nós temos trabalhado em oração, em que oração é um dever que tem sido extremamente negligenciado por mim e por você. Você tem um tempo certo para você fazer comida, você tem um tempo certo para você acordar, você tem um tempo certo para você limpar a sua casa, para você arrumar as roupas. Isso é importante, mas a oração tem sido negligenciada. E a gente tem que parar, a gente tem que colocar os pingos nos is, a gente tem que colocar os tempos corretos. E a gente tem que parar de ser moloide, porque o Senhor tem colocado eu e você na terra com esse propósito, para que as situações elas possam ser amenizadas, para que o juízo ele possa ser ou postergado ou eliminado. E isso está nas minhas mãos e nas suas mãos. Situação de destruição sobre o povo de Israel. Josias, ele desperta ainda tenra idade, aparece os livros da lei para ele ler. A hora que ele olha tudo aquilo, aquele padrão, e ele vê a sociedade israelita totalmente destruída, ele rasga suas vestes numa atitude de indignação e começa a agir. Nós temos que começar a fazer isso. Nós temos que, se não podemos mudar a sociedade, nós temos que ajoelhar e orar. A oração muda as coisas. Se você achar que esse Deus não te ouve, se você achar que não faz diferença nenhuma a sua vida aqui na terra, qual é a finalidade de você ser um cristão? Nós temos uma função de guerreiros nessa terra. Nós temos que pedir perdão, nós temos que agir como Jó. Nós temos que oferecer não sacrifício de animais, mas sacrifício de oração nos nossos quartos, nos nossos cômodos, colocando situações que são fora das nossas mãos. Nós temos que fazer isso. Não é só um pedido de Deus, mas é uma ordenança de Deus. É uma característica do cristão se colocar em situações de oração, e nós temos que fazer isso. O nosso novo nascimento, ele desperta isso em nós, quando o nosso espírito, ele é renovado e é recriado. Só que a nossa carne milita. É difícil você acordar num friozinho, é difícil você acordar num calorzinho, é difícil em qualquer hora você levantar para orar, mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que, da mesma maneira que a gente tem um tempo certo para tomar um remédio, se você vai num médico e o médico fala assim, olha, você tem que tomar tal antibiótico e você tem que tomar 8, 18 e 24, você acorda meia-noite e você para o que você está fazendo, precisa tomar seu medicamento, você tem que parar para orar. Você tem que entender a razão espiritual de você ser chamado para oração. Você precisa orar. Você precisa orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz para nós orarmos sem cessar. Nós já falamos isso, estou só fazendo um breve resumo. Nós temos que orar sem cessar. Deus, ele tem autoridade sobre todas as coisas, isso é ponto. Quando você tiver dúvida em relação a isso, você para para você analisar o seu cristianismo. Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Todas as coisas. Nada escapa do comando do Senhor. Desde a coisa mais, a aberração maior que a sua mente pode imaginar, que a gente vê nos telejornais, até a coisa mais simples. Eu e Rosângela voltando de carro, passou o tucano, coisa linda e maravilhosa, passou 3 vezes, 1, 2, 3. Aqui a gente olha aquele animal, mesmo que de relance, a gente vê a mão do Senhor. Um bico desenhado pelas mãos do Criador. Ele controla todas as coisas. E nós temos que entender que ele nos colocou numa situação de intercessores, porque faz diferença. Deus é soberano? Sim. A oração muda as coisas? Sim. A oração muda o coração de Deus? Não. A oração muda a mente de Deus? Não. Pastor, como é isso? Dia me perguntava, como é isso? O Senhor, ele tem a vontade dele, que ele determina, e ele fala, é assim. É assim. E assim é. Mas tem coisas que o Senhor, ele dá uma certa liberdade. Como foi o caso de Jonas, que eu falei para vocês. Você sabe o que é que pode mudar com a sua oração? Não. E se você orar e não acontecer nada, eu não sei. Mas a mão de Deus sobre a sua vida, falando, ora se você sabe, é suficiente para você como cristão continuar.
Aleluia.
Você não tem como questionar isso. Essa semana eu falava com uma moça, e ela falava, mas por que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo outro? Você tem que fazer isso, porque a palavra de Deus ordena. Se você é filho, se você é realmente uma pessoa dentro dos moldes do Senhor, você tem que orar. E se não acontecer nada? Amém. Você fez a sua parte. A figura do atalaia mostra um homem num alto monte, numa alta torre. E a palavra de Deus sobre o atalaia é, se você está num alto lugar, você está olhando, e você vê um exército chegando, e você avisa o rei, avisa as pessoas, e as pessoas se guardam, glória a Deus, você fez a sua parte. Se você vê um exército chegando, e você fala para eles, e eles não fazem nada, e eles morrem, você fez a sua parte. Se você vê o exército chegando, e você não fala nada, e aquelas pessoas morrem, o sangue deles é sobre a sua vida. E aí você sabe como é que eu estou falando sobre a oração, eu estou falando sobre a salvação das pessoas que estão na nossa volta. Pastor, o sangue deles é sobre a minha vida. Se você não falar, é sobre a sua vida. Você vai perder a sua salvação? Não. Mas vai haver um juízo sobre a sua vida. Você vai estar perante um Deus e você vai sentir uma dor enorme, mesmo que seja por um breve momento, por aquilo que você deixou de fazer. Vai ser um momento de muita angústia. Você nem vai lembrar do céu. Vai ser angústia. Porque você vai poder contemplar aquelas pessoas que estavam sob o teu controle, sob a possibilidade de você orar ou fazer alguma coisa e você não fez absolutamente nada. Nós, como cristãos, nós temos que orar. No entanto, ele não só nos manda orar, mas também convida a que nós tornemos conhecidos os nossos pedidos. Aquele que sonda os nossos pensamentos. Aquele que antes que o nosso pensamento seja gerado ou que ele chegue à nossa boca, já conhece, ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Você poderia se ajoelhar e falar assim, não, vou ficar em silêncio, vou deixar Deus ler a minha mente. Mas isso não é relacionamento. Deus, ele quer se relacionar com você. Às vezes é difícil. Mas a gente tem que se esforçar em falar verbalmente. Deus, mas Deus, ele lê a mente. Não, mas ele está falando que a gente tem que orar. Deus, ele se comunica conosco através da natureza. Ele se comunica conosco através de sonhos. Ele se comunica através de uma série de coisas, através da minha vida, através da sua vida. Ele se comunica basicamente através da sua palavra. Mas nós só podemos nos comunicar com o Senhor através da nossa voz. Mas e o cara é mudo? É uma outra coisa. Você tem voz e é um privilégio do Senhor de que você possa cantar ao Senhor e você possa falar com o Senhor. Ele quer ouvir a sua voz. Aquele que criou todas as coisas, ele quer ouvir a sua voz. Ele para o que ele está fazendo para ouvir a tua voz.
Então, glória a Deus.
Eu acho que eu estou fazendo jogo de palavras no que ele para. Ele não vai parar assim. Ele é multiforme no seu conhecimento, na sua sabedoria. Mas ele está te ouvindo.
A gente não consegue a atenção de um médico no posto de saúde. A gente não consegue a atenção de um juiz no judiciário. A gente não consegue a atenção de um parlamentar dentro do Congresso. Mas a gente consegue a atenção de Deus através das nossas orações. Nós lemos aí, finalizando a semana passada, Tiago capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. A gente não pede. Nós temos que agradecer. E eu entendo, e eu não é inveja, mas eu admiro as pessoas que mais agradecem do que pedem. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que pedir. O que tem a ver esse mistério de pedir? Não, pastor, eu só gosto de agradecer. Mas por que pedir? Quando você pede, você está mostrando a sua incapacidade para Deus. Você está mostrando para Deus que você é submisso a Ele de tal maneira que você fala: Deus, eu preciso disso. Seja a menor coisa, a maior coisa, a mais simples, a mais complicada, você vai a Deus. Porque quando você pede ajuda de alguém, é porque você não tem condição de fazer mais. E Deus se agrada disso. Não que você esteja numa situação de dificuldade ou miséria, como a dos reis. Ela olha e fala assim: eu não posso fazer nada pela minha submissão, né? Eu não posso fazer nada. Eu vou a Deus. Você olha para Deus e fala: Deus, eu esgotei as minhas forças, eu esgotei as minhas possibilidades, a finança não as resolve mais, os meus conhecimentos não resolvem mais, as pessoas que eu conheço que podem intermediar não resolvem mais. Está nas suas mãos. Jesus Cristo fala: quando você está com fardo pesado, entregue nas minhas mãos, porque eu sou fardo pesado, mas meu é leve. E aí nós vamos a Deus e falamos: Deus, não posso fazer nada. Publicano e pecador orando a presença do Senhor. Mas o religioso lá, ele bate no peito e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem esse publicano, não. Eu oro 3 vezes por semana, eu jejuo 3 vezes por semana, eu sou judeu, sou circuncidado, eu sou santo, eu congrego na igreja cristã Semente de Vida, eu venho na dominical, eu sou demais. Aí aquele homem pecador olha baixo no peito e fala: Senhor, misericórdia de mim, eu sou pecador. Deus espera que você vá a Ele com petições. Quando você pede algo a Deus, você está mostrando a sua dependência do Criador, e isso é bom. Isso é bom. Ele também nos diz que a oração de um justo realiza muito, e ele não mente. Se tem alguém que não mente, chama-se Deus. Eu minto, você mente. A gente estava vendo uma série, eu e Rosângela, e um rapaz lá, ele era um pastor protestante, e ele estava namorando uma moça, e ela falou assim: vamos dançar. E ele fala assim: vamos dançar. E chega no dia, ele olha para ela e fala assim: olha, eu não posso dançar porque eu tenho que resolver um problema com um homem lá na igreja, um paroquiano. E ela fica muito brava, sai batendo o pé, e aí ele fica indignado, ele encontra o homem no caminho, e aí ele fala com ele, e desperta o homem, vai embora. No outro dia ele vai pedir perdão e fala para aquele homem, fala assim: olha, me desculpa, porque eu te maltratei. Na verdade não tem problema com o paroquiano nenhum. O problema é que eu não sei dançar. E aquele homem olha para o pastor e fala assim: eu não sabia que você mentia, que homens como você, homens de Deus, mentiam. Ele ficou sem graça, meu filho. Nós mentimos, eu minto, você mente. Mas Deus não mente. E ele está falando, Tiago 5,16. Amém. Tiago capítulo 5, verso 16. Você não fala assim: não, o pastor Paulo está falando. Vamos ver o que Deus fala através do apóstolo Tiago. Tiago capítulo 5, verso 16. Irmã dos Reis, lê para a gente, por gentileza. Tiago capítulo 5, verso 16. Só parar de ouvir o barulho de folhinha.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados.
Quem inspira a palavra de Deus? O Espírito Santo, que Ele é Deus. Ele não mente, Ele está falando. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E aí essa primeira parte ele está falando de uma oração em que você primeiro se coloca perante um ser humano falando das suas dificuldades. É uma prática da Igreja Católica que nós protestantes abrimos mão, mas que é bíblico. O confessionário, ele é bíblico. Se a gente pudesse ter um lugarzinho, entendeu? Para você poder falar dos seus pecados para alguém. Confessar. Não é que eu vou dar para você uma libertação, vou mandar você fazer isso, fazer aquilo, ou reza tal coisa, que vai resolver o teu problema. Não, é a atitude de você se humilhar falando dos seus pecados para alguém. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E depois ele fala, e orais uns pelos outros para seres curados. O Senhor nos exorta que nós oremos pelas pessoas, para que elas possam ser curadas espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. O Senhor, ele não manda a gente orar, ele está falando aqui que nós oramos e as pessoas, elas são curadas. Por que que a gente não vê tanta cura nos dias de hoje? Porque a gente não ora. A gente vê uma pessoa com uma dificuldade física, a gente tem vergonha. A pessoa está com um câncer, a pessoa está com uma gripe, a pessoa está com uma virose, a pessoa está com qualquer coisa, e ela fala para a gente que ela está com essa dificuldade, e você não fala, posso orar para você? Parece que dá medo. Porque a gente fala assim, ei, não estou dizendo que é 100%, mas parece que o nosso coração fala assim, ei, se eu orar para essa pessoa e ela não for curada, que vergonha eu vou passar. Vergonha. E parece ainda mais religioso, assim, parece que você vai deixar Deus triste numa situação. Não, não, nós temos que orar. Porque quando você ora por uma pessoa, Deus, ele pode curar ou não te usando como instrumento. E ele é glorificado por isso. E cada vez que você ora e não é respondido, você é mais humilhado. E você cada vez aprende mais que você não é nada. Mas ele fala que nós temos que orar um pelos outros para sermos curados. E aí no finalzinho ele fala, muito pode por sua eficácia sobre todo justo. Você é justo? Você é justo?
Sou justificado.
Perfeito, já aprendeu o recado, é isso mesmo. Você em si mesmo não é nada, não é justo coisa nenhuma. Você é ruim. Eu brinco com as pessoas, eu dou risada com a Edilene, a gente senta uma frente do outro, e ela fala um negócio, ela dá risada. Quando eu exponho eu e ela, entendeu? Falando das coisas, ela dá risada. Entendeu? Gente, a gente não é justo em nada. Mas em Cristo a gente é. Porque quando Deus olha para mim e para você, ele não nos vê. Porque se ele visse, ele nos consumiria. O fogo descia do céu. Não para fazer você pular no espírito, mas para te fulminar, que nem fulminou o Zá. O Zá, ele foi querer dar uma ajudinha para Deus, e aí, nós seríamos fulminados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu não estou falando só súplica. Ô Senhor, ora aí, abençoa a vida da Raimunda em nome de Jesus. Amém. Não, é gemer. É você ali. Numa situação que você vê a pessoa com dificuldade, você gemer com ela. Isso chama-se súplica. É uma oração diferente. É uma oração, parece que é uma oração melhor um pouquinho. Mais fervorosa. E nós temos que parar com essa oração nossa de obrigado por tudo e amém. Você tem que colocar sentimento, tem que colocar emoção, tem que colocar o espiritual nessas orações. Porque é muito fácil quando nós olhamos e vemos os católicos, eles estão rezando, e a gente fala assim, ah, é muito mecânico, mas e a minha oração e a sua oração, que é sempre aquela mesma? É a mesma coisa. E é uma coisa que a gente tem batido com a Luísa na hora do almoço, que de vez em quando a gente pede para ela orar, e ela faz a oraçãozinha dela lá, e a gente fala assim, que oração é essa? Você tem que orar entendendo aquilo que você está fazendo. Quando eu peço para você orar pelos enfermos, peço para você orar por qualquer situação, você tem que parar um certo minuto, e eu vejo o irmão Cláudio que eu devia fazer, se ele para, a gente tem que parar para analisar o que está sendo pedido para você orar. Para você entender qual que é o meandro da situação, para você orar em cima daquilo, sentindo o problema. E não simplesmente abrir a sua boca e falar, não é esse o propósito. Vãs repetições. Você fala, 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 fala e não diz nada. A oração não chega no altar do Senhor porque você fala só da sua boca. Deus espera que você sinta aquela oração. Que você entenda o que está acontecendo. Se você orar o Pai Nosso, entenda o que você está falando. Pastor, eu posso orar ao Pai Nosso? Claro que pode! Ore o Pai Nosso, mas ore entendendo o que está sendo falado ali. Ore sabendo o que você está falando. Ore devagar. Ore pensando nas palavras. Você não tem que orar como se você estivesse lendo um script. Você pode orar pausadamente, pensando naquilo que você vai falar. Principalmente numa oração pública, em que pessoas estão concordando, você tem que orar de uma forma racional, para que as pessoas entendam o que você está orando e possam dizer amém.
Aleluia.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Repetidas vezes a Bíblia diz que a oração é uma ferramenta eficiente, ela é útil e produz resultados. Mas será que Deus não sabe, sem ser lembrado, o quanto nós somos atribulados? As nossas necessidades? Será que é necessário que Ele seja movido pelas nossas orações? Será que parece que Ele está cochilando e Ele só acorda quando a gente fala? De jeito nenhum, gente. As pessoas que raciocinam dessa maneira não entenderam o propósito de nós orarmos. Quando nós oramos, não é para nós despertarmos Deus ou trazermos a Deus um conhecimento. Quando você fala para mim, que nem a Deus falou para mim, eu não sabia do problema. Então, a partir daí, eu vou saber. Deus não é assim. As orações que nós proclamamos não são para que Deus saiba, e sim para que nós tomemos consciência da nossa nulidade e da nossa necessidade dEle. As coisas que Deus permite são exatamente para isso, para que a gente possa se colocar no nosso devido lugar. É necessário que haja reconhecimento da parte dos homens, entendendo que tudo conduz ao proveito deles. Nós temos que entender que as orações que nós fazemos é para proveito nosso, não de Deus. Quando você ora, você não está aumentando o tamanho de Deus ou deixando Deus feliz. Você está se tornando mais próximo ao Senhor. Você está estabelecendo um relacionamento com o Senhor. É isso que acontece na oração. Quem recebe a bênção não é Deus, é você. Não é Deus que olha assim, agora o meu filho está falando comigo, que delícia, que coisa boa. Não, não é isso. É você que tem o privilégio de estar levantando as orações ao Senhor, estabelecendo um grau de intimidade, porque Ele não muda. Ele está no mesmo lugar, Ele está na mesma posição. Quem se afasta dEle é você. Não é Ele que se afasta. Ele não vira as costas para você. Ele não põe a mão nos ouvidos para não te ouvir. É você que se afasta dEle, você não tem mais relacionamento. As pessoas nos dias de hoje não conversam mais. As pessoas agora é só WhatsApp, é só mensagem, é só e-mail. As pessoas parecem que não conhecem nem a voz uma da outra mais. Porque tudo é WhatsApp, é tudo rápido. E as pessoas não se relacionam mais. As pessoas não olham mais nos olhos, as pessoas não pegam mais na mão. Que saudade da época da minha avó, que a gente sentava lá em Guaxupé, lá em Minas Gerais, e a gente sentava na beira da calçada, lá a gente andava na cidade, e a gente via aquelas cadeiras com aquelas fiozinhos de plástico laranja, amarelo, e as pessoas sentavam na cadeira e conversavam. E se não tinha como falar, porque eu não estava perto do telefone, ninguém morria porque não tinha o celular. E a gente tem essa ferramenta de conversar com Deus. De acordo com isso, os homens de Deus, quanto mais confiantemente exaltavam os benefícios de Deus entre eles mesmos e os outros, tanto mais eram fortemente despertados à oração. Quanto mais você se relaciona, quanto mais você ouve os pecados dos outros, quanto mais você ora para as pessoas, quanto mais você lê a palavra, você vai cada vez mais crescendo o seu relacionamento com Deus. Além disso, é muito importante que, primeiro, clamemos a Deus para que o nosso coração seja aquecido com um desejo zeloso e intenso de vê-lo, amá-lo e servi-lo. Enquanto nos acostumamos em cada necessidade a recorrer a Ele como nosso amparo sagrado, você precisa orar para poder orar. Você precisa orar para ler a palavra. Gente, isso não é natural, meu e seu. Não é. Nosso corpo, ele luta com isso. Agora chama você para ir num parque. Chama você para um churrasco. Se hoje, nesta manhã, a gente tivesse feito um evento de churrasco, quantas pessoas a mais estariam aqui? Isso é eu e você, nós somos seres humanos e nós, parece que nós precisamos de motivação. E a nossa motivação espiritual tem que ser o Senhor. A gente tem que orar e falar: Deus, incendeia meu coração de desejo por Ti. Me ajuda a orar, Deus. Põe o desejo, me acorda de madrugada, me desperta no meio da tarde, porque a gente não está dormindo à tarde, mas a gente anda como se fosse zumbi. Desperta a minha tarde, para que eu pare para orar, para que eu pare para ler a Tua palavra, para que eu possa ser zeloso em relação às coisas concernentes ao mundo espiritual. Nós temos que orar pedindo isso para Deus. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós temos que clamar a Deus. Deus nos dá um coração ensinado. Deus nos dá um coração sedento. Aquela música que era Paula Valadão, que é um salmo, como a corça anseia pelas águas. Gere-se em mim que eu tenha sede de você, viu, do Senhor. Sede. Eu e Rosângela andamos numa trilha, e aí os caras falaram assim que eram 4 quilômetros para ir, 4 para voltar. Na verdade eram 6, a gente quase morreu. Quase nós ligamos com 9-3 para buscar de helicóptero. Chegou uma hora que a gente não tinha líquido mais, porque a gente tomou. Ela olhou para mim e falou assim: você tomou toda a água de coco? Eu falei: achei que era para eu tomar. Ela falou: acabou! Aí ficou uma garrafinha lá que ela, com muito carinho, preparou lá com água, deixou congelar. E a gente olhava aquela pedrinha de gelo, não tinha mais água. E aquela sede. Primeira coisa, quando nós chegamos lá, colocamos a boca no bebedouro. Coloquei a boca no bebedouro, lute. Sede de água. Nós temos que ter sede de Deus. E só quem gera isso é Deus. E a gente tem que pedir para Ele. Mais do que o nosso trabalho, mais do que a nossa saúde, mais do que a nossa provisão, mais do que qualquer coisa, a gente tem que pedir sede de Deus. Porque aí Ele implanta em mim o desejo dEle, da vontade dEle. E aí nós pedimos conforme Ele quer. E aí as coisas acontecem. E quando nós vemos as coisas acontecer, parece que a gente recebe uma injeção de adrenalina, e aí a gente ora mais. E a gente ora mais, porque a gente sabe que as orações, elas começam a acontecer. Quando a gente vê grandes homens cristãos do passado, em especial da área da cura ou qualquer outra área, as pessoas oravam e acontecer. É muito bom quando você olha e vê a coisa acontecer. E isso vem de relacionamento. Você sabe o que Deus quer e você olha exatamente o que Ele quer e a coisa vem e acontece. Não é porque você pediu, mas é porque era a vontade de Deus.
Amém.
Segundo,
amém.
Que não entre em nosso coração nenhum desejo, nenhuma vontade, dos quais nos envergonhemos e torná-lo como testemunha, enquanto aprendemos a colocar os nossos desejos diante dos seus olhos e derramar todo o nosso coração. Vergonha, é coisa que nos acomete muitas vezes. Nós estamos no meio dos nossos familiares em que as pessoas não são cristãs e a pessoa está expondo uma dificuldade e a gente tem vergonha. A gente não chega e fala assim: posso orar por você? Porque a gente não sabe como a pessoa vai reagir, mas Deus não está preocupado como ela vai reagir, e sim qual é a sua ação. E quando nós nos fechamos, nós nos envergonhamos de Deus, nós nos envergonhamos da nossa crença, porque as pessoas podem olhar e falar assim: você acha realmente que a tua oração ela vai fazer alguma diferença? E aí eu lembro lá do Antigo Testamento, aquele povo lá cercado por exército sírio, milhões de pessoas em volta lá para destruir, e aí o cara vai lá e fala assim: vocês acham, hebreus, que o Deus de vocês é melhor do que o Deus da cidade A, B, C ou D que fez no livro eles? E eles lá, numa situação de penúria, mas o profeta estava lá, e fala: ainda hoje, esse povo vai ser desbaratado. Vai falar com um povo desse: olha, meu Deus vai agir e nós não vamos fazer, mas vocês não vão conseguir disparar uma flecha. Quem você está pensando que você é? Elias e os profetas de Baal. Aquele homem sobe naquele monte. Os profetas de Baal, 700, mais não sei quantos profetas de Azera. Sei que tinham 1000 profetas mais ou menos lá, aquela bagunça. E aí Elias fala assim: Baal é Deus? Claro que é Deus. Vamos fazer o seguinte, você monta o teu altar aí, eu monto o meu altar aqui, você faz o seu sacrifício aí, eu faço o meu sacrifício aqui. Quem Deus responder com fogo é o Deus a ser adorado. Tudo bem? Claro que tudo bem. E aqueles homens pegaram o seu novilho, mataram, prepararam aquele monte de gente, eles cantavam, e eles pulavam, e eles dançavam, e nada de Baal responder. E nada de Baal responder. E Elias lá com os bracinhos cruzados, só esperando. E passa a hora, nada. Passa 2 horas, nada. Passa 3 horas, nada. E aquele homem lá. E ele olha para ele e fala assim, será que Baal está dormindo? E eles gritavam mais, chicoteavam, e não acontecia nada. E aí aquele homem coloca o seu novilho, coloca água para mostrar, aumentar o grau de dificuldade. E ele faz o quê? Ora, Deus. E aí o fogo do céu desce, lambe aquela água, consome todo aquele holocausto. Ele olha para aqueles homens e fala assim, vocês querem servir a Baal ou querem servir a Deus? A palavra de Deus para você hoje é, você quer servir quem? Nós não podemos nos envergonhar do nosso Deus. Que sejamos preparados para receber os seus benefícios, sim, benefícios das nossas orações. Mas eu não estou orando por mim, eu estou orando pela Lourdes. Os benefícios são para mim, não são para a Lourdes. Será que ela também é abençoada? Que sejamos preparados para receber os seus benefícios com verdadeira gratidão de coração e ações de graça. Benefícios que a nossa oração nos lembra, procedem das suas mãos, não das minhas. A oração procede do coração de Deus e não do meu coração. A oração, como tudo mais na vida cristã, é para a glória de Deus e para o nosso benefício também. Nessa ordem, não troca a ordem, que esse é o problema. A pessoa troca a ordem, ela acha que a oração que ela faz é para o benefício dela. E a gente vê as campanhas, 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 em que a pessoa vai fazer uma corrente para benefício dela, mas não para glorificar Deus. Não rola, não funciona, não acontece e a pessoa se frustra. Primeiro, glória de Deus. Na sequência, benefício do homem. Jesus Cristo veio primeiramente para glória de Deus. Depois para benefício do homem. Ordem, sequência de prioridades. Coisa na importância. Tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, aí entra, claro, a eficácia da oração, tudo que Ele faz e tudo que Ele permite e ordena é em sentido supremo para a sua glória. Oramos para glorificar a Deus e também recebemos os benefícios da oração. É nosso privilégio trazer a inteireza da nossa existência à glória da presença, presença infinita.
Aleluia!
Um dos grandes temas da reforma foi a ideia de que toda a vida deve ser vivida sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus e na presença de Deus, porque tudo foi feito por Ele, para Ele e através dEle. A oração, ela não é um monólogo, não é um mero exercício de autoanálise terapêutica ou uma recitação religiosa que nós evangélicos sabemos fazer muito bem. Recitar orações. Eu lembro quando cuidava, eu e Rosana cuidávamos de intercessão lá em São Paulo, da igreja lá do pastor Jonas, a gente chamava sempre as mesmas pessoas para orar, melhor, as pessoas que oravam eram sempre as mesmas, e as pessoas elas faziam sempre as mesmas orações. É interessante. Se você pedir para a pessoa orar 10 vezes, a pessoa vai orar sempre pela mesma coisa, do mesmo jeito. Ela tem um padrão que ela criou como oração e é nada mais do que uma reza. Ela continua fazendo igualzinho. Se eu pedir para orar pelo cachorro, ela ora do jeito. Se eu pedir para ela orar pela nação, ela faz a mesma oração. É porque aquele padrão, ela é engessada. Ela não sente mais. Ela não consegue mais analisar o que ela está falando. Simplesmente fala assim, ora, ora, blá, 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 blá. É aquele negócio que se diz, tem que pegar, ela está lendo. Espiritualmente. A oração é uma conversa com o próprio Deus de forma pessoal. No ato de orar, eu coloco toda a minha vida sob o olhar de Deus. Sim, Ele sabe o que está em minha mente, mas eu tenho o privilégio de falar com Ele o que está lá.
Glória a Deus.
Ele diz, venha, fale comigo, fale para mim, manifeste para mim os seus pedidos. Portanto, nós vamos à oração para conhecer Deus, relacionamento. Eu e Rosângela somos mais próximos do que qualquer duas pessoas podem ser. Os casais, eles se conhecem Entendeu? Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão cada vez mais se conhecendo. Às vezes eu erro. Às vezes eu quero adivinhar uma coisa que ela vai falar, eu atravesso, ela briga comigo, que está certo, porque a gente não pode atravessar esse tipo de coisa. Mas Deus não é assim. Você se engana em relação ao seu cônjuge. Você se engana em relação ao seu parente, ao seu filho. Você acha que ele vai fazer uma coisa e ele não faz. Você acha que ele não é capaz de fazer aquilo e ele faz. Mas não é assim com Deus. Ele conhece o meu coração. Nós temos o privilégio de compartilhar os nossos pensamentos mais íntimos com Deus. E é claro que poderíamos simplesmente entrar num cômodo, como eu já falei, e permitir que Deus lesse a nossa mente e chamar isso de oração. Mas isso não é oração, não é nenhum tipo de comunicação. Ele não é assim. Entendeu? Eu posso me sentar com você, eu vou fazer uma visita na sua casa, sento e não falo nem a paz do Senhor, fico só olhando para a sua cara. E você olhando para mim. Depois de uma hora eu falo assim, Deus abençoe. Que relacionamento é esse? Que conhecimento é esse? Eu venho conhecendo as pessoas conforme, em especial, no Amazonas Discipulado, eu vou fazendo a visita, e aí você senta e vê o que a pessoa pensa, como ela se movimenta, como que é. Isso chama-se relacionamento. Por isso que igrejas grandes têm algum tipo de problema em relação a isso, porque as pessoas não se conhecem. Você entra numa igreja e você não pode pôr maduro. Você entra numa igreja e simplesmente você não conhece as pessoas que estão ali. Você não tem liberdade de chegar com uma pessoa e a abraçar, porque a pessoa não te conhece. Numa igreja pequena como a nossa, a gente tem essa liberdade. É um privilégio. Não sei por quanto tempo, mas é um privilégio. Você poder chegar e perguntar e falar assim, olha, eu vi a Edilene, tipo assim, aí titia, como é que tá aí, tal. Aí a titia vai e fala assim, olha, eu tô com essa dificuldade de respiração, assim, assim, assado e tal. Compartilhar, a gente se conhecer. A liberdade, outro dia, eu brinquei com o irmão Cláudio, quando ela segue, eles compraram um fogão novo, falei assim, quando vai ser o culto de consagração? E eles não entenderam, mas não, no fogão, cara de pau, me convidaram para almoçar, entendeu? E eles deram risada. Mas isso aí é intimidade, em que se a gente não tem isso com Deus, em que você para e você não tem tempo com o Senhor, você precisa ter um tempo com o Senhor para desenvolver essa intimidade, não dele para você, de você para ele. E aí você vai sabendo o que você pode falar, você vai conhecendo esse Deus, você começa a entender como ele pensa, você começa a entender o que a palavra dele diz, e você vai conhecendo ele, você vai se relacionando, porque ele conhece você. A palavra de Deus diz que antes que você fosse gerado, antes que você ainda fosse uma substância informe na barriga da sua mãe, ele já te conhecia. Ele, que a gente tem que conhecer ele, não ele que tem que conhecer a gente. E é tão interessante que, em especial quando a pessoa vai ficando com uma certa idade, ela começa a repetir piadas, começa a repetir histórias, e a gente perde a paciência, a gente faz novas, né? A gente perde a paciência. De novo, Deus, ele ouve você falar e ele não fala de novo. Ele continua te ouvindo. E você vem com aquela mesma história. E você vem com aquela mesma história. Ouvia falar cantilena, não é usava esse termo, nem sei o que é. Cantilena. E aí você vem com aquela historinha repetida, repetida, e ele fala, é mesmo, meu filho. Parece que é a primeira vez que ele falou. E ele me ouve, ele te ouve. É claro que poderíamos simplesmente entrar num cômodo de oração, permitir que Deus lesse a nossa mente e chamar isso de oração, mas isso não é comunhão e certamente não é comunicação. Somos criaturas que se comunicam primariamente por meio da fala. Oração falada é obviamente uma forma de diálogo, uma maneira de nos comunicarmos e termos comunhão com Deus. Ore para Deus. Conheça-se Deus.
Aleluia. Glória a Deus.
Deixe o seu coração se abrir para o que ele tem a falar. Tenha um tempo na sua oração que você fique em silêncio também. Deixe ele falar com você. Mas eu não ouço nada, pastor. Mas fique em silêncio. Tira uns 2, 3, 4, 5 minutinhos. Fique em silêncio. Pastor, 5 minutos, mas eu não oro nem isso. Ih, aí pegou. Separe um tempo de oração na sua vida. Separe um tempo para você ouvir Deus. Eu, nas minhas orações, às vezes eu paro e falo assim, Deus, agora eu vou ficar quieto. Agora o Senhor fala. Eu confesso a vocês que eu não ouço nada. mas tens uma paz tão grande no coração. Parece que mesmo que a gente não ouça a voz dele, dá uma paz, parece que ele enche o nosso ser. Feche seus olhos. Senhor, em nome de
Aleluia.
Jesus, agradecemos a Ti, Pai, por esse primeiro período de oração. Queremos colocar na Tua presença, Pai, que no nosso coração, na nossa vida, pedindo ao Senhor que o Senhor possa nos ensinar a buscar, nos dar sede, Pai, do Senhor, nos dar sede da Tua presença, que nós possamos, Pai, que aprender a Te buscar nas madrugadas, a Te buscar nas noites, nas manhãs, que nós possamos, Pai querido, viver de contínuo na Tua presença, Pai. Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Amém.
Se nós temos, eu tenho orado comigo.
Só um minuto, gente. Não acabou a aula, não.
Eu tenho orado comigo. Mas eu sei que por tudo isso que eu acabei de ouvir, eu sei que eu tenho orado comigo.
Depois.
Mas se eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho que fazer amanhã, eu faço logo hoje, que eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então nós temos um motivo de sobra nesse dia hoje para agradecer a Deus por essa aula. Que para nós podia ser uma coisa muito comum para todos nós aqui, porque todos nós temos muito ramo de cristão e estamos orando, buscando a Deus. Mas nessa manhã, o Senhor abriu um cantinho lá do céu, eu vi isso pelo Espírito. Ele não abriu tudo, porque se abriu tudo, a gente ficava tudo quietinho aqui, nem se movimentava mais. Mas ele abriu uma parte para nos advertir e para nos ensinar a agradecer a Deus por ter uma pessoa que ele preparou, o próprio Deus preparou, para nos trazer uma missão tão preciosa como essa. Eu sou grata, agradeço a Deus, eu não posso sair daqui sem que nós oremos ao Senhor, agradecendo pela vida do pastor Paulo e pela existência de Deus na nossa vida, que nós temos tempo para parar, para ouvir isso, porque muitas pessoas não puderam estar aqui, ou nem quiseram estar aqui, às vezes sabem que isso aqui existe, mas não. Nós, Deus nos separou nessa manhã para ouvir essa palavra. E nós vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo. E nós vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas, de ter aprendido uma coisa tão preciosa, que é como se Deus abrisse a minha cabeça, falando em mim, e dissesse, vou colocar isso aqui dentro da tua cabeça hoje, vê se não esquece isso. Então nós temos ou não temos motivo de sobra para agradecer. Então nós vamos orar nessa hora com o pastor Paulo, vamos nos levantar. Vamos agradecer esse passo que preparou para nos falar nessa manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nos prostrar diante da Tua grandeza, diante da Tua soberania, e Te agradecer, ó Deus, pela essa vida que o Senhor preparou. Eu sei que isso não é dele, isso é Deus, é do Teu Espírito, o Teu Espírito quis nos falar nessa manhã. Eu quero Te agradecer, Senhor amado, pela vida dele. E eu quero agradecer pelas nossas vidas, por estarmos aqui. Eu, para mim, aprendi muito nessa manhã. E a minha gratidão a Ti, eu não poderia deixar, Senhor, de expressar aqui agora. Senhor, prepara, continua preparando esse vaso. Que ele continue indo para a Tua presença, para estar diante de Ti, para ele não trazer aqui para esse pequeno grupo palavras dele, mas que possam ser palavras do céu, destiladas do Teu coração, Senhor, para as nossas vidas. É assim que eu me senti, nessa mesma porção de Ti, através da vida dele nessa manhã. E é por isso que eu quero Te agradecer. Mas eu ainda quero Te pedir, Senhor, que o Senhor não me deixe tomar rumos diferentes, mas que o Senhor vá preparando cada vez mais essa vida, cada vez mais ele possa estar dobrado diante de Ti, esperando de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor quer que ele fale a essa pequena comunidade. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém, Jesus.